Já está nas livrarias o livro Justiça Criminal, uma explicação simples, organizado pelo Procurador de Justiça do Ministério Público aqui do Distrito Federal, Rogério Schietti. O livro traz textos sobre o funcionamento da Justiça Criminal de diversos advogados, diversos autores. Eu converso agora com o Procurador Rogério Schietti sobre esta obra. Doutor Rogério, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Doutor Rogério, qual o público a que se destina esse livro, Justiça Criminal?
Bom, esse livro foi concebido e foi feito exatamente para atingir um público que normalmente não tem acesso a livros jurídicos, principalmente porque os livros jurídicos são escritos em uma linguagem pouco acessível, uma linguagem muito técnica, e não se voltam para pessoas comuns que queiram compreender o funcionamento da justiça criminal, a estrutura da justiça criminal, enfim, todos aqueles detalhes que muitas vezes vemos na mídia escrita e falada e não sabemos exatamente do que se trata. Então ele atinge qualquer pessoa de um nível médio de escolaridade que tenha suas dúvidas, né, e que pode... neste livro, tirar essas dúvidas com a simples consulta. Ele é um livro dividido por capítulos que tratam de temas distintos, né, relativos à organização da justiça, explicação sobre as leis, o que é uma constituição, o que é uma lei, o que é um código, explica quais são as espécies de prisão, prisão cautelar, prisão decorrente de uma sentença, né? Quando que o juiz pode prender, quando que ele deve soltar, que tipos de punição existem, né, para os autores dos crimes, como que um juiz profere uma decisão, e vai por aí afora. Falamos também sobre violência urbana, falamos sobre causas de impunidade, falamos sobre a justiça de adolescentes, né? E sobre direitos humanos e sobre direitos e deveres das pessoas em relação ao Poder Judiciário. São 14 capítulos, uhum. Cada um deles feito por um profissional que foi escolhido a dedo por mim como organizador. São quase todos professores universitários, muitos deles membros do Ministério Público, são juízes, são advogados, que... a quem eu passei a missão de escrever uma linguagem mais simples do que aquela que nós utilizamos nos nossos textos, nas nossas manifestações processuais. Uhum. Então, o resultado, eu acredito que tenha sido bem satisfatório e, enfim, esperamos que esse livro possa atingir o maior público possível.
Bom, o livro, como o senhor já falou, são 14 capítulos, né? E folheando aqui, vendo a composição desses capítulos, é possível ver ele é bem ilustrado com casos reais, com casos que aconteceram. Uhum. Quer dizer, é colocando a teoria e explicando com um caso prático.
Exatamente. Né? Nós procuramos sempre trazer um discurso teórico para uma realidade concreta. Então, nós tratamos de casos que foram notícia na mídia nos últimos anos, alguns até mais antigos, outros bem recentes, e tentamos exatamente explicar o porquê de haver acontecido aquilo, né? Então, casos de violência doméstica, famosos casos de crimes de homicídios, né? O caso Pimenta Neves, por exemplo, o caso Maria da Penha, o caso dos irmãos Naves, que é um caso muito antigo, né, considerado o maior erro judiciário da nossa história, e com isso nós concretizamos essa fala, que é uma fala muito vaga, muito abstrata para o público que não está familiarizado. E eu diria até, Jefferson, para o público mais da nossa área mesmo, área jurídica, muitos de nós, por não lidar com a área criminal, temos as nossas dúvidas, e o livro procura também atingir esse público, né? De uma maneira aquela leitura se torne agradável, né? É um livro que pode ser lido como uma sequência, do começo ao fim, mas pode ser um livro de consulta. Eu tenho uma dúvida sobre que tipos de penas podem ser impostas aos autores de crimes. Então eu vou no capítulo 6 e lá explica quais são as penas possíveis de serem aplicadas no Brasil. Então, ele é um livro que realmente, acredito, possa atingir um público bem diversificado.
Uhum. Bom, esse público envolve também, certamente, os jornalistas, né, que trabalham na área.
Ah, sim, com certeza. Uhum. Acho que há uma preocupação muito grande, né, ultimamente, diria até com maior ênfase, do Poder Judiciário, enfim, das autoridades que comandam esse poder da República. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem externado essa preocupação de fazer com que as suas decisões, enfim, os votos dos desembargadores, dos ministros, as sentenças dos juízes, sejam bem compreendidas pela sociedade. E nessa tarefa, o jornalista é talvez o principal ator, porque ele vai servir de intermediário entre o que decidem os tribunais e o que leem a sociedade, né? O que lê a sociedade, as pessoas. E é preciso, portanto, que o jornalista tenha essa formação, evidentemente mínima, para compreender exatamente o que leu ou o que ouviu e possa transmitir isso numa linguagem mais simples para a população. Então eu diria que esse livro, como você bem destacou, além de servir para a generalidade das pessoas, ele tem nos jornalistas um direcionamento muito importante, né? Porque por uma evidente carência de formação numa área que não é a sua, o jornalista muitas vezes não compreende também, como qualquer pessoa não compreenderia, exatamente do que tratou aquela decisão e às vezes pode passar uma informação incompleta ou até em algumas situações distorcida do que ocorreu. Então é muito, muito importante essa sua observação, porque eu acredito que os jornalistas terão um bom proveito com esse livro.
Doutor Rogério Schietti, quais os principais erros ou confusões feitas em matérias jornalísticas quando tratam de questões da justiça criminal?
Uhum. Bem, eu diria, Jefferson, que até tem havido um avanço nos últimos anos, até por conta desses cursos que o Poder Judiciário, o Ministério Público tem proporcionado, um contato maior que tem havido entre jornalistas e juízes, promotores, advogados. Mas ainda, vez por outra, nós percebemos assim que há uma dificuldade de tratar de maneira distinta, por exemplo, a prisão que ocorre no curso de um processo, que nós chamamos de prisão cautelar ou prisão provisória, que é uma prisão que realmente dura por um tempo mais curto, né, enquanto é necessária essa prisão para proteger algum bem que esteja ameaçado durante o processo, e a outra prisão, que é a prisão mais comum, que é a prisão pena, a prisão decorrente de uma sentença condenatória. E quando não se faz na matéria jornalística essa distinção, quando não se informa ao público de que aquela prisão é uma prisão que não está ainda pressupondo a culpa do acusado, é simplesmente uma prisão em caráter de urgência, de uma necessidade daquele momento, e depois essa pessoa, por algum motivo, venha a ser solta, o público pode ser levado a entender que houve impunidade, que a pessoa não vai ser punida, quando na verdade ela não foi ainda julgada, né? Uhum. Então esse é um exemplo. Outro exemplo de situações, aí eu acho que é menos grave, é às vezes confundir termos que são inapropriados para determinadas situações. Então, por exemplo, ainda essa semana eu li uma manchete em um jornal referentemente a um caso que abalou a sociedade local, dizendo que o delegado iria pedir a pena máxima para um determinado crime de homicídio. Uhum. Como se uma autoridade policial pudesse pedir a aplicação de uma pena. Quer dizer, o delegado ele investiga, ele apura o caso e depois submete essa investigação ao Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, é colocado com a seguinte manchete: promotor de justiça decide condenar o réu a determinada pena, quando, na verdade, quem condena é o juiz. Ou o juiz opinou pela soltura do acusado. O juiz não opina, o juiz decide. Então, são termos que, evidentemente, não representam tanta gravidade assim, né, no seu uso inadequado, mas isso pode criar uma dúvida com relação ao papel que cada um dos personagens de um processo desempenha no curso de uma investigação ou de um processo. Né? Uhum. Às vezes também pode ocorrer de não se identificar exatamente o que faz um juiz, o que faz um desembargador, né? A diferença entre um ministro de um tribunal superior e um desembargador de um tribunal de justiça ou de um tribunal federal. Por que que existem promotores e procuradores de justiça? Qual a diferença entre eles, né? Enfim, esses limites de competência ou de atribuição nem sempre são bem ditos, né, nas matérias, tanto da mídia televisada quanto falada e escrita. Né?
Uhum.
Então, mas eu acredito que não sejam erros graves, são apenas detalhes que poderiam ser aperfeiçoados.
É, isso que o senhor está falando está no primeiro capítulo, né? Como a justiça criminal é organizada,
exatamente,
mais ou menos
como
isso.
Como é organizada,
né?
Enfim, com a distribuição dos papéis, né?
Uhum.
O que faz um juiz, o que faz um promotor, o que faz advogado, o delegado de polícia, como é que se investigam um caso criminal, quais são os prazos e quais são os limites da atividade de um delegado, por que que o delegado, por exemplo, não pode ele mesmo prender de forma preventiva um réu, ele tem que pedir isso para o juiz, o Ministério Público também tem que ser ouvido, né, o promotor de justiça, por que que o delegado não pode iniciar o processo, né, e sim o promotor requerendo ao juiz. Então essa divisão de papéis é a coisa que eu acho mais difícil, Jefferson, de compreender, para ser compreendida pelo público leigo. Eu diria até, assim, pessoas do nosso convívio, né, pessoas esclarecidas, que têm uma boa, enfim, leitura, um bom conhecimento, não compreendem bem isso, né, porque realmente são muitos detalhes, né, que a lei, a Constituição, dispõe, enfim, quem não está familiarizado com aquilo vai ter dificuldade mesmo.
Uhum. Bom, a gente tem casos nas leis, na legislação, que são assim, se entende, né, mas não se compreende. Não sei se o senhor consegue me entender.
Uhum.
Por exemplo, lei seca, né? Ela está aí, apareceu, foi uma lei que foi feita para se coibir ou reduzir ou eliminar o consumo de álcool associado à direção, mas existe existe a possibilidade da pessoa parada numa blitz não fazer o bafômetro, né? Não se submeter ao bafômetro. Isso não, sob a alegação de que a pessoa não pode produzir provas contra si.
Exatamente.
Isso não inviabiliza a lei nesse caso?
O grande, eu diria que talvez os dois grandes problemas que qualquer sistema de justiça criminal enfrenta são a qualidade das leis e a qualidade da interpretação que os juízes dão sobre essas leis. Né? E quando eu digo qualidade da interpretação, não estou dizendo que o juiz que interpreta de um jeito e o outro juiz que interpreta de modo diferente sejam pessoas sem capacidade de interpretar corretamente a lei. Não é isso, é porque realmente são leis que não só naquilo que está escrito, mas naquilo que se pretendeu dizer, nem sempre há uma coincidência. E o legislador, por sua vez, produz leis que quase sempre vêm com falhas, com alguns defeitos, e isso, no âmbito criminal, é muito sério, porque, às vezes, uma palavra, uma vírgula, pode alterar o significado da frase. No caso específico da lei seca, o grande problema é que a lei que veio a coibir o uso de álcool antes da condução de um veículo, e que veio, teoricamente, a tornar mais rigorosa a punição, ela acabou indo numa direção contrária, involuntariamente, por óbvio, na medida em que ela fixou na própria definição do crime o percentual de álcool que deveria conter o sangue da pessoa que está conduzindo o veículo. E isso, tecnicamente, só pode ser feito por um exame de um etilômetro, né, que é o famoso bafômetro, ou por um exame de sangue. E, ao contrário do que dizia a lei anterior, isso só pode ser feito dessa maneira. Quer dizer, o que se tem tentado dizer é o seguinte: quando a pessoa se recusa a soprar o bafômetro, já que se entende que essa recusa é válida na medida em que eu não posso ser obrigado a produzir uma prova que vai ser usada contra mim, isso decorre da presunção de inocência, enfim, que é um tema muito interessante para ser discutido, mas que é muito profundo, Essa pessoa, ao se recusar a soprar o bafômetro, pode ser avaliada por um médico que vai dizer, olha, os sinais de embriaguez são evidentes, ela está com hálito etílico, ela está com os olhos vermelhos, ela não tem equilíbrio, não tem coordenação motora, não consegue falar corretamente, está com sonolência, enfim, ou exaltação. Isso tudo por um médico pode ser aferido. Mas ainda assim nós vamos ter dificuldades na aplicação da lei por alguns juízes que entendem que isso não é suficiente, né? Então a lei criou essa dificuldade e de fato isso tem sido um grande obstáculo para efetivamente reduzir o número de acidentes de trânsito, que uma boa parte deles é causada por pessoas que se embriagaram e depois assumiram a direção de um veículo.
Você acompanhou a primeira parte da entrevista com o procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito da Escola Superior do Ministério Público no DF, Rogério Schietti. Ele é organizador do livro Justiça Criminal, Uma Explicação Simples, que traz diversos pontos da atuação desta área do direito. Amanhã, aqui mesmo no Conexão Senado, você acompanha a segunda e última parte desta entrevista.